Estamos apresentando Salão Verde.
O Orçamento da União para 2011 traz previsão de recursos para a contratação de pelo menos 700 servidores da área ambiental por meio de concurso público. A intenção do governo é reduzir a defasagem de pessoal num setor que acumula demandas crescentes para o desenvolvimento sustentável, como são os casos da fiscalização e do licenciamento ambientais. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse que as áreas de meio ambiente e educação terão prioridade em relação aos concursos públicos do próximo ano.
Nós colocamos essencialmente aqueles projetos que foram aprovados pelo Congresso, então nós já colocamos a previsão de concurso e colocamos, expressivo em termos de quantidade, a área ambiental, que nós fizemos uma negociação grande com o Ministério do Meio Ambiente e fizemos um acordo de mandar para o Congresso, mas o presidente Lula decidiu deixar para frente, mas nós colocamos a previsão no orçamento para ser feito depois da eleição, ou então se alguém quiser fazer no ano que vem. E também tem previsão de concurso para o MEC. Só no caso do MEC, são 6.832 cargos de professores e técnicos administrativos. E para a área de analista ambiental, 700 analistas. Vocês vejam o seguinte, com exceção da área ambiental e da educação, nós somos bem restritivos na inclusão de concurso para o ano que vem.
No entanto, previsão orçamentária não significa liberação efetiva de recursos. O Ministério do Meio Ambiente tem até o fim de novembro para publicar um edital de abertura de concurso para a contratação de 200 analistas ambientais. Como estamos em ano eleitoral, o preenchimento efetivo dos cargos só poderá ocorrer a partir de fevereiro de 2011.
A mobilização da categoria será fundamental para que sejam chamados mais profissionais, além dos 200 previstos no edital. O presidente da Associação dos Servidores do IBAMA, Jonas Correia, disse que, além do reforço de pessoal, também é preciso garantir a valorização salarial da categoria, a fim de conter a crescente evasão de servidores.
Então, os servidores é que você tem que contratar, né? Tem que fazer concurso público para ocupar os cargos da carreira e melhorar a carreira de especialista em meio ambiente em termos salariais, porque hoje, para se ter uma ideia, o salário inicial de um analista ambiental está em torno de R$4.800, enquanto um analista de recursos hídricos, por exemplo, da ANA, ganha R$10.500 inicial. Então, a defasagem é muito grande, o que está levando os servidores a optarem por outras carreiras. Agora mesmo, nós saímos de uma greve de 60 dias, onde o governo foi intransigente e não encaminhou a proposta de reestruturação da nossa carreira. Isso, inclusive, piorou a situação, porque causou uma desmotivação total entre os servidores da carreira de especialista em meio ambiente.
A contraproposta do governo para a reestruturação da carreira ambiental prevê a adoção de 18 padrões de níveis superior e intermediário, além de mudanças no percentual da gratificação de qualificação dos servidores. Segundo o Ministério do Planejamento, existem hoje 10.700 servidores ativos e aposentados na área ambiental federal.
Boas notícias para a conservação da ararinha azul. Pesquisadores do Catar tiveram sucesso na reprodução da ave em cativeiro. Alguns dos filhotinhos devem ser reintroduzidos em uma área de Caatinga, na Bahia, como você confere agora com o editor do site O Eco, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
Um dos fatos mais tristes e ao mesmo tempo ignorados de nossa história recente é a extinção da ararinha azul. Ela, que foi considerada em séculos passados uma ave símbolo dos sertões do Brasil, não é vista na natureza há uma década. No ano 2000, um último exemplar desapareceu dos céus da Bahia. A destruição das florestas no Nordeste foi a principal razão para o declínio da população, pois a ararinha utilizava árvores com madeira oca para construir seus ninhos. Hoje, existem ararinhas que vivem longe de seu habitat, apenas em cativeiro. São aves que faziam parte de coleções ilegais e que aos poucos foram levadas para criadouros cadastrados pelo governo brasileiro. A boa notícia é que os programas de conservação em criadouro têm aumentado a esperança de que a ararinha possa voltar dentro de alguns anos às matas de galeria do Nordeste. Nessa semana que passou, a Fundação de Proteção à Vida Selvagem, Al-Abra, com sede no Catar, anunciou que neste ano 6 novas ararinhas nasceram saudáveis. Além disso, 2 desses novos rebentos foram originados de uma mãe também nascida em criadouro, o que poderia ter diminuído as chances de sobrevivência, mas tudo parece correr bem. O pai das novas ararinhas, por sua vez, é um dos últimos exemplares retirados da natureza, já com 36 anos de idade. A Fundação Al-Abra é no momento a instituição que abriga o maior número de ararinhas em todo o mundo, 56 indivíduos. Ao todo, o programa de conservação coordenado pelo governo brasileiro contabiliza 73 aves, sendo que apenas algumas delas estão no Brasil. A dificuldade maior de aumentar a população dessa espécie é exatamente a baixa variabilidade genética, pois quase todos os indivíduos nasceram do cruzamento de alguns poucos exemplares resgatados de colecionadores. Desde 2004, a organização AOABRA incubou 200 ovos, sendo que a maior parte deles não chegou nem a formar um embrião. A maioria das ararinhas azuis existentes hoje no mundo é proveniente de duas de quatro aves que, em 1979, foram contrabandeadas do Brasil para Singapura. Mas a esperança está aumentando com o nascimento de filhotes saudáveis. E até mesmo a reintrodução da espécie na natureza já é cogitada. Uma área de 2.200 hectares foi adquirida pela AOABRA na cidade de Curaçá, na Bahia, onde as últimas aves tinham sido vistas há uma década. A volta da ave ao seu habitat natural pode levar alguns anos, dizem os técnicos. Mas a fazenda já está sendo reflorestada para um dia, quem sabe, abrigar novamente os ninhos da ararinha azul. Gustavo Faleiros, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Brasília já se mobiliza para as comemorações do Dia do Cerrado, em 11 de setembro, num clima de muita arte e cultura. Como a data coincide com o aniversário de nascimento do ator e diretor Ari Pararraios, o grupo teatral Esquadrão da Vida, que ele fundou há mais de 30 anos, decidiu montar uma feira cultural para denunciar a destruição do Cerrado e cobrar a preservação do bioma.
O palco da feira será o Parque Olhos d'Água, entre as quadras 413 e 414 Norte, considerada um dos símbolos dos defensores do Cerrado nativo. A feira cultural vai contar com música, dança, poesia, peças teatrais, artesanato, vídeo e fotografia. Além disso, haverá apresentação de trabalhos de educação ambiental sobre produtos alimentícios e medicinais do Cerrado, brigada antifogo e populações tradicionais. Também será o momento para pedir ao Congresso Nacional a aprovação da PEC que eleva o Cerrado e a Caatinga à condição de patrimônios nacionais.
Nesses tempos eleitorais, é bom lembrar que o evento será da comunidade, com participação voluntária e sem nenhum tipo de vinculação política. Além do Esquadrão da Vida, também vão participar da Feira Cultural o Instituto Oca do Sol, a Associação Parque Ecológico das Sucupiras, os representantes do Santuário dos Pajés, os companheiros Andarilhos de Brasília, o Movimento Cerrado Vivo e o Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal. Então, anote aí na sua agenda. 11 de setembro, Parque Olhos d'Água, a partir de 8 da manhã.
Dica da semana.
Uma campanha surgida espontaneamente pela rede social Twitter está mobilizando a população contra as queimadas que atingem todos os biomas do país. Cerca de 250 mil pessoas já usaram o tag Chega de Queimadas para denunciar o fogo em áreas florestais e cobrar providências das autoridades. A campanha chegou a ficar 3 vezes no Trend Topics do Twitter, que registram as expressões mais citadas nesta rede social.
E o legal dessa história é que tudo começou meio por acaso, numa conversa do diretor da ONG Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Roberto Esmeraldi, sobre as queimadas no Cerrado. O próprio Esmeraldi conta como foi.
Durante um fim de tarde no Twitter, uma moça lá de Mato Grosso, Denise, que estava falando comigo sobre a situação das queimadas, eu estava perguntando para ela como estava a situação lá em Mato Grosso, que estava muitas emergências no Brasil inteiro. Ela me falou, olha, está demais aqui, chega de queimadas, né? Aí eu falei, olha, então isso parece que muitos estão dizendo isso, né? Chega, as pessoas não estão aguentando. Aí, talvez isso tenha que ser o mote. E aí colocamos chega de queimadas no Twitter, e aí várias pessoas de diferentes cidades, e aí começou a criar uma cadeia, um movimento.
O movimento engrossou com a participação de jornalistas, ONGs, ativistas ambientais e usuários comuns do Twitter. O site ambiental O Eco chegou a criar um mapa coletivo das queimadas com base nas informações da campanha. Roberto Esmeraldi avalia que assim, de grão em grão, a campanha Chega de Queimadas também cumpre o papel de conscientização.
E o objetivo é conscientizar, é mostrar para os políticos, para as empresas e para os cidadãos todos que há uma revolta, que há um basta em cima desse grande desperdício que o fogo representa. Desperdício de energia, de produtividade na pecuária, de segurança, de saúde. Estamos jogando fora muitas coisas valiosas com fogo. Então esse é um recado que vai para tudo. Vai para os bancos que financiam a atividade agropecuária, vai para os varejistas que vendem uma carne que às vezes é produzida de maneira inadequada e fazendo queimada de pastagem, ou vai para quem vende álcool combustível produzido com queimada na cana, que também é um grande desperdício e ainda gera prejuízo, né, para as pessoas que não conseguem respirar. Então, quer dizer, é uma revolta de cidadania.
De acordo com o diretor da Amigos da Terra, é preciso que o país saia da Idade Média do Fogo em busca de práticas produtivas modernas. Os usuários do Twitter também têm sugerido campanhas educativas contra o uso de queimadas no campo e investimento em defesa civil. Quem quiser participar da campanha, basta usar o tag Chega de Queimada. Segundo Esmeralda, as autoridades já demonstraram interesse em ouvir as sugestões.
Eu gostaria que as pessoas entrassem no Twitter, entrassem no Chega de Queimadas e dessem sua contribuição, porque com a criatividade de cada um que a campanha vai assumir seu rumo. Outro dia falei com a ministra do Meio Ambiente, que me ligou para saber mais do que as pessoas pedem no Chega de Queimadas. A campanha ela reflete a expectativa, a frustração de cada testemunha dos prejuízos, das consequências do fogo em cada lugar.
E com esse convite para você aderir à campanha Chega de Queimadas, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado por Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.